Romanos 10, verso 9 em diante. Romanos 10, verso 9 em diante. Nós paramos aí e vamos dar sequência ao estudo desta epístola maravilhosa, o Evangelho de Deus, o Evangelho da Graça, o Evangelho da Redenção. Assim diz o texto: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Meus amados, nós temos estudado em Romanos, nesses últimos versículos analisados por nós, que os judeus rejeitaram ao Senhor, que os judeus como nação, o judeu nascido em solo de Israel, não abraçou a revelação como deveria, não caminhou ou interpretou a lei como era devido. Paulo vem falando sobre isso e tangendo esses argumentos. Por isso, o Senhor requer que eles se convertam e que eles estejam em Cristo. E Paulo vai abrir esse capítulo, como nós lemos, dizendo que ele orava para que Deus levasse a nação de Israel à conversão. O verdadeiro israelita é aquele que está em Cristo. Quem está em Cristo é o verdadeiro Israel de Deus. Quem não está em Cristo precisa se converter. Os chineses, os americanos, os franceses, os australianos, os judeus precisam encontrar Jesus. A salvação não é dada por herança, por nascimento. A salvação nos é dada em Cristo Jesus. E ele vai tanger agora, neste verso 9, belíssimo, belíssimo, como difícil achar um mais belo que o outro. Ele vai falar sobre as condições para a salvação. E ele vai mostrar as duas condições humanas para que você saiba, tenha convicção e certeza que você é Israel de Deus e que o seu coração está convertido a Ele. A primeira, diz ele, se com tua boca confessares Jesus como Senhor. Se com tua boca confessares a Jesus como Senhor. Esta é a chamada na teologia a boa confissão. A confissão mais antiga da igreja. Aquela que estabelece que Jesus é o Senhor. Onde você e eu reconhecemos com os nossos lábios, com a nossa boca, com a nossa fala, com a nossa confissão, que Ele é o dono de todas as coisas, que Ele é o proprietário de todas as coisas, que Ele é o Senhor de todas as coisas, que Ele está sentado no trono e que todo joelho se dobrará diante dEle e toda língua confessará que Ele é Senhor. Quando eu e você confessamos com os nossos lábios a Cristo como Senhor, nós estamos dizendo que Ele é Deus. Porque só Deus é o Senhor de todas as coisas. E só Ele. Não há divisão de glória. Não há divisão de poderio. Deus não é o Senhor, Kyrios, junto com outros senhores. Ele é absoluto. Então, quando eu e você confessamos com a nossa boca, com os nossos lábios, com as nossas palavras, diante do mundo, que Jesus é o Senhor, nós estamos assumindo a deidade do Filho de Deus. Nós estamos declarando ao mundo que cremos que aquele que nasceu em Belém é a segunda pessoa da Trindade, que se fez carne e habitou entre nós. É uma confissão de fé. E a mais antiga, os primeiros cristãos, antes de serem chamados cristãos, eram conhecidos como aqueles do caminho, porque professavam e confessavam que Jesus é o único caminho, a única verdade e a única vida. Jesus, Filho de Deus, Senhor. Esta é a confissão da igreja. Salvador e Senhor. Quando declaramos e confessamos que Jesus é o Senhor, e esta é uma condição sine qua non para que eu e você saibamos que fazemos parte do Israel de Deus, que somos salvos, que a redenção nos alcançou, que não fomos rejeitados. Porque só aquele que tem a fé em seu coração pode dizer: Senhor, Senhor. É Ele que nos move para crer no seu senhorio. É Ele quem nos move para viver sob o seu senhorio. Porque esta confissão, amados, passa também pela submissão de nossas vidas a Ele. Confessamos que Ele é o Senhor, reconhecendo a sua divindade. Confessamos que Ele é Senhor, nos submetendo ao seu mando. Por isso somos povo, por isso somos reino, por isso somos nação. Ele é o nosso rei. O seu senhorio é exercido sobre nossas vidas. Tudo que é meu pertence a Ele, porque eu confesso com os meus lábios que Ele é o meu Senhor. Os meus projetos, os meus sonhos, os meus planos, as minhas decisões, a minha prática, o meu testemunho, a maneira como eu sou e vivo, espelham o Senhor que eu tenho. Quem é o nosso Senhor? O Salmo 1 vai dizer: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, que não tem o conselho dos ímpios como seu Senhor, que não é governado por esses conselhos. Quem governa você? Quem governa a sua mente? As últimas notícias do Facebook? É isso que governa você? Quem estabelece os seus passos? As personalidades do mundo digital ou da mídia? São eles que caminham e fazem você andar? Ou é aquele que nasceu em Belém, que morreu no Calvário e deixou o túmulo vazio? Quem é o seu Senhor? Então vejam a importância desta confissão. Se com tua boca confessares que Jesus é Senhor, serás salvo. Porque só confessa o senhorio de Cristo quem se encontra com Ele e quem tem o coração pleno nas mãos dEle. Olhe para o mundo e veja se o mundo se submete ao senhorio de Jesus. Coisa alguma. Converse com as pessoas nessa época de Natal. A imensa maioria dirá que o Natal é Papai Noel. Talvez alguns digam: não, Natal é o nascimento de Jesus. Talvez. E aí você insiste, pergunta mais alguma coisa, pergunta assim: e quem é Jesus para você? E talvez algumas dirão: ah, Ele é o Salvador. porque ouviram isso em algum lugar. Mas pergunte a um crente, e ele dirá: Jesus é o Senhor. Só pode haver a confissão e o reconhecimento do senhorio de Jesus num coração cheio de fé. Por isso é condição. Quer saber se você é salvo? Quer ter certeza da sua redenção? Pergunte a si mesmo: Jesus é o meu Senhor? Eu creio que Ele é Deus. Eu creio que Ele é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Eu creio que Ele é a glória de Deus encarnada. Eu creio que Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo. Eu creio nisso. Eu creio que Ele é o Senhor. Eu creio que Ele venceu. Eu creio que Ele é o meu Rei. E estou disposto a entregar tudo o que sou e tenho, meu tempo, minha saúde, minha disposição, nas mãos dEle, para que o Seu senhorio seja verdadeiro na minha vida. Eu creio nisso. Então eu estou salvo. A boa confissão. Mas Paulo estabelece uma segunda condição. Não só os nossos lábios devem confessar o senhorio absoluto de Cristo, como no nosso coração temos de crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Se com os teus lábios, com a tua boca, confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Falamos aqui na ressurreição física. Falamos na ressurreição histórica. Falamos do túmulo vazio. Você crê que Jesus ressuscitou? Você crê que aquele que foi levado à cruz ao terceiro dia ressurgiu? E os seus discípulos foram até o túmulo e viram a pedra removida, e entraram e viram apenas os lençóis, e encontraram o mensageiro dos céus que disse a eles: por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, ele ressuscitou. Você crê nisso? Você crê que se você estivesse entre aqueles discípulos, você veria o túmulo vazio e os lençóis ali sobre a lápide? Você crê nisso? Você crê que o Senhor apareceu aos discípulos por quase 40 dias após a sua ressurreição? Você crê que Jesus foi assunto aos céus e logo depois o Espírito Santo desceu sobre a igreja na festa de Pentecostes? Você crê nisso? Se você crê, meu querido, agradeça a Deus porque você crê. Porque você é salvo. E você foi escolhido por Ele para ser Israel espiritual. Para ser o povo da nova e eterna aliança, feita no sangue do Senhor. A ressurreição é o ápice da nossa fé. Porque se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, é vazia. É sem sentido, é sem conteúdo. Porque, amados, mas por que é tão importante crer na ressurreição, reverendo? Primeiro porque ela está nas Escrituras. E por que ela passa a ser a pedra de toque? E por que o Espírito Santo, através de Paulo, está nos dizendo e nos anunciando isto nesta manhã? Crer na ressurreição, uma das condições da redenção, da ciência da redenção e da certeza da redenção. É porque se Cristo não ressuscitou, amados, não seguimos o Messias, não seguimos o Senhor, seguimos mais um grande líder, que falou bonito, que explicou coisas maravilhosas, que deu ensinamentos fantásticos, e só. seguimos mais um injustiçado, um mártir, porque fez coisas boas e benditas e foi levado à cruz por inveja, por perfídia. Mais um erro do sistema judicial. É isso. Se Jesus não ressuscitou, vamos confessar que ele é Senhor de quê? De palavras bonitas? Ah, temos tantos outros que falaram tão belamente e por mais tempo, porque o ministério do Senhor Jesus foi de 3 anos, 3 anos e meio. Teve outros homens e mulheres que falaram muito bonito, que fizeram coisas muito bonitas por muito mais tempo. Mas há algo diferente que distingue o Senhor Jesus de não ser apenas mais um líder, de não ser apenas mais um homem bem intencionado, de não ser mais uma vítima do sistema judicial, de ser um mártir da paz, a algo maior. E este algo maior eu tive o privilégio de falar quando eu era adolescente. E eu estava no campo de São Cristóvão e nunca mais me esqueci desse dia, distribuindo folhetos. Eu era da UPA, da Igreja do Rio, e nós de vez em quando íamos para o Parque de São Cristóvão, a Quinta da Boa Vista, para distribuir folhetos para as pessoas que estavam lá, e o sol era forte como hoje. E eu estava junto com o meu colega de UPA, hoje também pastor, Reverendo Alex. E nós distribuíamos folhetos às pessoas, e um homem nos abordou. Pegou aquele folheto, passou os olhos rapidamente, virou, amassou na nossa frente, jogou no chão e disse para nós, dois jovens, jovenzinhos, ele disse, vão para casa, vão para a praia, vão namorar, vão fazer alguma coisa útil, porque vocês estão falando de um mito. Jesus é um mito, Jesus é uma criação. Vocês estão falando de um homem que morreu numa cruz e acabou. Vão embora. Eu olhei para ele e disse, como é o seu nome? E ele me falou, e agora eu não me lembro mesmo. Nossa, tanto tempo. E eu disse, vamos fazer uma coisa? Vamos construir uma cruz aqui, nesse lindo campo. Vamos construir uma cruz. E o Senhor vai para ela. O Senhor vai morrer na cruz hoje. E vamos ver se dali a 2000 anos, dois adolescentes vão estar enfrentando esse sol a pino para falar do Senhor para as pessoas. Vamos testar isso? O Senhor aceita? Morra, morra na cruz hoje. E vamos ver se daqui a 2000 anos, dois adolescentes estarão falando do Senhor. Há algo a mais. E como há? Ele era mais que um carpinteiro. E ele ressuscitou. A ressurreição do Senhor mostra que você e eu podemos crer nele. A ressurreição do Senhor atesta que ele cumpriu o plano da redenção. E não é à toa que na cruz e na próxima Páscoa nós vamos fazer o culto das palavras da cruz. A última palavra do Senhor foi: tudo está consumado. O plano da redenção estava feito nele. E ele ressuscita para mostrar que venceu o último inimigo, que venceu o salário do pecado, que era a morte. Não teria como vencer se ele não ressuscitasse. Não teria como provar e mostrar a nós, seus filhos, seus discípulos, seus herdeiros, que tragada foi a morte pela vitória da cruz. e que o aguilhão do inferno está despedaçado, porque ele vive. Se com os teus lábios confessares que ele é o Senhor, e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, estás salvo. Graças a Deus. Graças ao Senhor, porque estas duas condições, que não foram abraçadas pelos judeus nascidos em Israel, mas abraçada pelos judeus espirituais, entre eles Paulo, e a partir dali, pelos gentios, que se tornaram então Israel de Deus. E todo homem agora, de qualquer nacionalidade, de qualquer povo, de qualquer raça, de qualquer nação, para chegar à eternidade com o Senhor, tem de primeiro confessá-lo como Deus. Falando de Jesus, confessá-lo como Deus, ele é o Senhor. Submeter-se ao seu mando, ao seu reino, ao seu domínio. Em segundo lugar, crer com todas as forças do coração que ele ressuscitou, que ele está vivo e reinando para sempre. Eu dou graças ao Senhor, porque nós estamos nesse time. Eu dou graças ao Senhor, porque nós estamos entre estes que creem que ele é o Senhor e creem na sua ressurreição. Eu dou graças ao Senhor, porque eu e você só cremos, e estas duas condições estão resolvidas na nossa vida por obra dele, por graça dele, por misericórdia dele. Que o Eterno em tudo nos abençoe, em nome daquele que é o Senhor e daquele que vive, Cristo Jesus. Amém. Vamos ficar de pé?